Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de Valor.
E com a gente aqui no Em Conta, a economia que você entende, Entrevista de Valor, vamos conversar agora com o vice-presidente Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade, Luiz Fernando Nóbrega. Em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui outra vez.
Prazer é todo meu, viu? Obrigado pelo convite.
O assunto, o pessoal anda meio fingindo que não está lembrado e tal, mas o imposto de renda, né? Vai vir aí em março, está chegando. E o ministro, inclusive, da Fazenda falou lá na Suíça, escutando a entrevista agora há pouco, que ainda não decidiu se vai ter, como é que vai ser, a tal da correção da tabela do imposto de renda. Isso é importante, né?
Muito importante. Os rumores aí estão dizendo que a correção da tabela esse ano ela deve girar em torno de 5% apenas.
Isso com uma inflação. E o ano passado, por exemplo, não teve nem correção, se não me engano, né?
Teve, mas foi pequena também, né? As correções, historicamente, elas não têm nem coberto os níveis de inflação.
Agora vamos para o ouvinte entender. A correção da tabela significa o quê? Por exemplo, até tanto não paga imposto de renda, né?
O imposto de renda ele tem faixas, né? E cada faixa se aplica um percentual de imposto. Então, para o ouvinte entender, até o ano passado, quem ganhava até R$ 1.903, para valores redondos, né? Até R$ 1.900 não pagava imposto de renda. Então, vamos corrigir isso, por exemplo, no que está se prospectando aí, que é de 5%, então isso não vai ter muito impacto para quem for assalariado. Então, se o contribuinte ele tiver um pouquinho mais aí de salário aumentado, ele já vai pagar imposto de renda mesmo que a inflação não tenha sido, tenha sido bem maior do que a correção. E também nas faixas, né? Aí a faixa ela vai de 7,5% até 27,5%. E a correção ela vai se aplicando também a essas faixas, ou seja, quanto menos se aplica, mais se paga e um número maior de pessoas acaba tendo incidência no imposto de renda.
E a gente já joga, assim, bem generalizando, se a pessoa teve aumento, digamos, perto de 7% e se a correção da tabela for 5%, de repente ele arrisca passar para outra faixa acima, né?
Com certeza, isso é um outro efeito colateral, que ele pode subir de faixa dependendo do valor da sua remuneração, porque a correção do imposto de renda, repito, ela não acompanha a inflação. E isso também tem alguns outros efeitos, vamos chamar também de colaterais, que essa correção ela se aplica, por exemplo, àquele valor que é descontado dos dependentes, ao valor que é descontado nas despesas escolares, que ele tem uma limitação, ou seja, nada acompanha a inflação, nem a faixa onde vai se calcular imposto, nem os valores de dedução que o contribuinte venha a fazer durante a confecção da declaração.
E aí, já detalhando que quem vai declarar imposto de renda, por exemplo, um dos exemplos, recebe pensão alimentícia. Quem recebe tem que declarar. Se aumentou, vai pagar imposto maior em cima disso também, né?
Exatamente. Todo o rendimento, né, que é tributável, né, você falou de pensão, mas também tem, além do salário, tem aluguel, que eventualmente o contribuinte receba, tudo isso vai compor ali uma massa, né, de rendimentos, e nessa massa de rendimentos ele vai ali ver aonde que se enquadra a alíquota que ele está obrigado a pagar. E isso sem a correção maior, minimamente acompanhando a inflação, o contribuinte acaba pagando mais.
E aquela história, assim, por baixo, se a pessoa ganha, digamos, salário mínimo, mas aí tem um aluguelzinho que ele recebe, daí tem mais uma pensão. Chegou lá perto, passou de 1.900, ele vai pagar já corrigido também, né?
Exatamente. O que o contribuinte tem que ter em mente é que quando se faz o ajuste agora em março e abril, a própria declaração chama declaração de ajuste, né? Então ele está fazendo todas as correções de rota que aconteceram no ano anterior. Ele não tem que se considerar isoladamente, ele considera o todo. muitas vezes o contribuinte trata-se o rendimento dele individualizado, ou seja, ele ganha um salário mínimo num trabalho, ali tem um aluguelzinho que ele tem em outro, uma imobiliária, por exemplo, isoladamente ela trata ali, ele tem uma pensão. Então, cada fonte pagadora trata como isento. Só que quando se junta as três fontes, ele acaba pagando. Então, esse ajuste muitas vezes pega o contribuinte desprevenido.
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Vice-presidente, Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade, Luiz Fernando Nóbrega. Acontece no emprego também, às vezes a pessoa ganha uma hora, começa a ganhar uma hora extra a mais, ou ganha um pequeno percentual ali de aumento que, na verdade, vai diminuir o aumento, não acaba não ficando aquilo que foi dado, né?
Quando é uma fonte pagadora apenas, e tem alguma eventualidade, né, uma hora extra, como você disse, ou então um período que ele tem uma bonificação, enfim. Mas quando é uma fonte só, acaba se tratando. Essa fonte ela faz a retenção naquele mês e quando se junta, dificilmente ele vai ter uma surpresa de um pagamento muito alto. Agora, o problema é quando são fontes distintas e elas não se comunicam. Então, cada uma trata de um jeito. E nesse tratamento individualizado, se aplica uma alíquota pequena ou nenhuma. Quando se juntam as três, na época do ajuste, aí o contribuinte ou sobe de faixa, ou aqueles rendimentos que não pagavam nada acabam pagando uma alíquota menor, por exemplo, mas pagando, que o que pega ele desprevenido.
Só para o ouvinte entender bem, assim, um exemplo bem prático, ele tem um emprego, ganha 1.800, não está isento. Em princípio está isento. Exato. Agora ele arranja outro bico ali para passa a ganhar o salário mínimo, 800.
Uhum.
Já com a soma dos dois, já começa a pagar imposto de renda.
Exatamente.
Né? Descontar o imposto de renda na fonte. Né?
Para ficar ainda mais didático, e um exemplo, se ele tiver três fontes pagando R$1.000 e esse contribuinte não tiver a precaução de fazer o recolhimento do carnê-leão, R$1.000 em cada uma das fontes, ele vai estar isento. Ele não atingiu a faixa dos 1.900. Só que quando ele for fazer o ajuste, ele vai cair na faixa de 15%. Então, aqueles mil isoladamente que não pagavam nada, quando se juntarem, eles vão ter uma incidência de 15%.
E só lembrar, para ficar mais claro ainda, no mês a mês em que ele receber, digamos, esses três salários diferentes, em três lugares diferentes, R$1.000, ele não vai ter desconto nenhum de imposto de renda ali na fonte, né?
Exatamente. Mas quando ele for fazer o ajuste, ele vai cair na alíquota dos 15%. Por isso que é a responsabilidade do próprio contribuinte ele fazer o que a gente chama do carnê-leão, ou seja, ele mesmo, por conta, acompanhar os seus rendimentos, falar, bom, peraí, eu ganhei mil de cada um, ninguém descontou. Mas eu fazendo a minha apuração aqui, eu tenho que descontar. E aí ele já antecipa esse imposto. Quando ele vai fazer o ajuste agora em março e abril, aí sim ele faz o que? Ele faz, informa o que ele já pagou e acaba não recolhendo tanto, não tendo um susto tão grande.
Que é aí que ele vai ter que declarar o rendimento de cada um dos empregos, né?
Exatamente, de cada fonte pagadora.
Porque isso já vai estar lá na Receita Federal para somar e cair na malha fina se for o caso, né?
As empresas, elas têm até 15 de fevereiro, esse mês se antecipou 15 dias, para informar os rendimentos que elas pagaram aos seus colaboradores. Então, quando começa o imposto de renda em março, a Receita já tem 15 dias que ela já está sabendo desses rendimentos.
Opa, bom o senhor ter lembrado, 15 de fevereiro, antecipou nesse ano, patrão tem o prazo para entregar a declaração de rendimentos que pagou para o empregado no ano passado, né?
Exatamente, isso chama-se DIRF.
Agora,
é o nome da declaração.
Ao DIRF, isso, declaração de imposto de renda, né?
Isso. É.
Agora,
imposto de renda fonte.
Bancos e outros, seu prazo para fazer aquela, em princípio até o a movimentação e financeiras e bancos, plano de saúde, isso aí tem um prazo também? Não?
Todos eles têm prazos diferentes para fazer as suas informações. E aí nós estamos falando de uma massa de informantes da Receita Federal muito grande. Desde bancos, que é a e-financeira, nós temos os cartórios, que tem uma declaração que chama-se DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias, que ela vai monitorar e rastrear a flutuação do patrimônio, de compra e venda de patrimônio, né? De casas, de terrenos, etc. Nós temos as operadoras de cartão de crédito, que falam, informam a Receita sobre uma outra operação, que é a Decred. Né? Nós temos, por exemplo, outras fontes, como as empresas, que eu já disse, que através da DIRF e do SPED, também informam a Receita com relação a essas movimentações que são feitas pelo contribuinte e tantas outras fontes que já vão subsidiando a Receita com informações a ponto de quando se chega a época de declarar, a Receita já sabe praticamente de tudo. O contribuinte ele vai informar, a Receita faz esses cruzamentos e com esses cruzamentos, ela valida as informações.
Até porque quando o cidadão recebe essa declaração, a Receita automaticamente já está recebendo uma cópia, né?
Ela já tá sabendo com antecedência tudo, e aí o contribuinte, então, ele informa e a Receita valida essas informações. Tanto é que pouco tempo depois que o contribuinte entrega a declaração, ele pode já monitorar através do ECAC a movimentação dessa declaração e muitas vezes ele recebe ali uma informação. Possível inconsistência, e a Receita explica essa possível inconsistência, que pode ser um pagamento que ele recebeu e não declarou, uma retenção que ele informou um valor e era outro, ou seja, tudo isso já é cruzado automaticamente, pouco tempo depois já está disponível contra ele.
Por isso que é importante, então, quem não fez, não faz o rascunho lá da Receita, ter aquela velha caderneta, um envelope, um arquivo para ir guardando durante o ano todo isso aí, né?
Sim, preparando a documentação durante o ano para que quando ele informe ele não esqueça nada. Né? Ele faça as informações de uma forma cada vez mais precisa, porque a Receita está cada vez mais assertiva e abrangente com a informação que ela recebe de N fontes diferentes.
Em conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Vice-presidente, Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade, Luiz Fernando Nóbrega. Acontece no emprego também, às vezes a pessoa ganha uma hora, começa a ganhar uma hora extra a mais, ou ganha um pequeno percentual ali de aumento que, na verdade, vai diminuir o aumento, não, acaba não ficando aquilo que foi dado, né? Voltando ao início da prosa, a correção da tabela do imposto de renda. Dizem que vai ser 5%, começo de fevereiro o governo diz que vai anunciar. Mas esse acumulado, tendo aqui um estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Receita, o Sindifisco, né? Dizendo-se, desde 96, essa tabela vem sendo, não está acompanhando a inflação, por exemplo. Então está acumulado 283%, a defasagem deveria estar 83% acima, quer dizer, para deixar mais gente isento de pagar imposto de renda. Há essa defasagem, né?
Exatamente. Isso aí, eu acho que dificilmente o governo reconhecerá e aplicará um reajuste desse, mas era o mínimo que se esperava de um governo sério, se a justiça tributária ao contribuinte. E aí não é um discurso que é clichê, mas realmente os contribuintes são prejudicados, o Brasil paga muito imposto né? Isso, o imposto de renda é um desses exemplos e tantos outros, e a contrapartida não existe, né? Não se existe a contrapartida de prestação de serviço. Pelo contrário, a gente vê um mau uso do dinheiro público e cada vez mais gente pagando imposto.
Pronto, conversamos com o vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Conselho Federal de Contabilidade, Luiz Fernando Nóbrega. Muito obrigado, hein, pela prosa bem interessante, e eu acho que vamos voltar a conversar outras vezes, né?
Olha, um prazer conversar com vocês e nós ficamos sempre à disposição.
Trocando em miúdo.
São duas coisas. Uma, saber que já podia ir fazendo, ainda pode fazer. Sim. Foi um tal de rascunho. Está lá na Receita, você abre... Põe lá, vai, a Receita não usa isso para nada, não pode usar, porque é rascunho. Então, mas daí esse rascunho, você vai lá, vai preenchendo, quando vier o programa certo, você só passa de um para outro. Seria fácil, mas o pessoal sempre vai deixando e tal, né?
É.
E falta também aquela parte do patrão, quanto recebeu, muita coisa. Mas tem muita coisa que pode colocar. Rascunho. Então, eu vou falar hoje o seguinte... Francisco Pinto de Souza, ele é diretor de Sim de Receita, Rondônia, né? Mas ele é um analista, conhece. Há 4 anos ele sempre tira as nossas dúvidas de imposto de renda. Então já começamos a ouvir o Francisco. Rascunho, já pode usar, Francisco Pinto de Souza?
Você já pode ir adiantando a sua declaração de 2017, com o que puder, através do rascunho, está lá na página da Receita Federal. Então você já pode ir adiantando, já pode se antecipar o preenchimento da sua declaração com base nos dados que você já dispõe.
Se eu quiser abrir, por exemplo, hoje, esse rascunho e começar a fazer, também posso, né?
Pode. Ele geralmente, esse programa fica no ar até ali por volta do último dia útil do mês de fevereiro, quando então entra no ar o programa em definitivo, o programa gerador da declaração. Em suma, você já pode usar o rascunho e quando o PGD em definitivo estiver no ar, transfere os dados do rascunho para a declaração em definitivo.
Agora tem uma coisa, hein? Imposto de renda desse ano e dos outros anos. Tem gente na malha fina, não são poucos não, é ali quase 1 milhão. Francisco Pinto de Souza, muita gente na malha fina ainda?
Restou retido na malha saldo de mais de 771 mil declarações retidas na malha fina. É claro que no início de maio do ano em curso, o balanço era muito maior, aí eu acredito que superou a 6 milhões. É claro que durante o ano as pessoas então foram fazendo a chamada autorregularização. Isso inclui 75% de pessoas que têm esperança de imposto a receber e 25% com imposto a pagar e o restante nem tem nenhuma coisa nem outra, nem imposto a pagar, nem imposto a receber.
Agora uma coisa, hein? Quem está na malha fina pode ser que tenha certo, pode ser que seja errado, mas de uma coisa é certa, se tiver errado a multa é grande. Como é que é calculada?
Quanto mais tempo passa, se ele estiver errado e o fisco... ao tratar do assunto, apurar a diferença de imposto, a correção será maior. Além disso, ele tem a chamada multa de ofício, que é de 75%, por R$ 1.000 de imposto. Esse R$ 1.000 vai ser, agora, no mínimo, R$ 1.750.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.